Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia, amigos ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Nesta manhã de domingo, já se preparando para o mês de dezembro, que está se aproximando, né? E vamos desejar aí um bom dia a todos, aqui de maneira especial, aqui a nossa presidente, Carminha Soares. Muito bom dia, Carminha.
Bom dia, padre. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos.
Exatamente. Nós queremos aí agradecer a audiência, que é uma audiência grandiosa, valiosa para todos nós, aos servidores que compõem os nossos 23 municípios. A nossa presidenta daqui a pouco vai falar, mandar o alô especial. E aqui, de maneira especial, quero mandar um alô para os servidores e as servidoras que estiveram e ainda estarão participando de algumas reuniões que o Sinfemp tem feito nesses últimos fins de semana, com algumas categorias. Então, vocês que participaram já e os que vão participar, o caminho é esse, é o caminho da luta, o caminho da reunião, do encontro, para se conversar e discutir as questões. Mas vamos ouvir aí a nossa presidente mandando alô para os nossos municípios, aqueles municípios todos que compõem a base territorial do Sinfemp, que são 23, não é isso, Carminha?
Com certeza, não esquecendo nenhum, né? E ainda tem o nosso distrito. Um alô especial a todos os ouvintes e servidores do município de Assunção, de Areia de Baraúnas, de Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas, a todos os servidores e servidoras e ouvintes do nosso programa, de Junco do Seridó, de Malta, de Mãe d'Água, Olho d'Água, de Quixaba, Salgadinho, Santa Luzia, São Mamed, Santa Terezinha, São José de Espinhara, São José do Bonfim, São José do Sabugi, a todos os servidores e servidoras que estão na escuta do programa e também aos ouvintes, né, que participam ouvindo o nosso programa, dos municípios de Tenório, Vaza, Vista Serrana e do nosso município aqui, do nosso de Patos, né, Santa Gertrudes, a zona urbana e zona rural. Não esquecendo, né, do Nova Conquista, mandar um alô especial a Mariazinha, a Detinha, a Antônio, a Daguia, a Rita aqui no Prado, a Júnior Perito, que não perde de jeito nenhum esse programa. E um alô especial também a minhas irmãs, Cida e Rosinalva. Dá um alô também para seu João, né, lá do Mutirão, taxista lá da praça do Mutirão, e a todos os motoristas, né, que fazem aquela praça lá do meu bairro, né, de onde eu moro. Mandar um alô para Zé Hilton, que é o presidente da UAC, e em nome dele, um alô especial a todos os comunitários, né, que estão aí na luta por melhoria nos seus bairros, nas suas comunidades. E okay. Não esquecendo, padre, também, né, de mandar um alô especial a toda a nossa diretoria.
Isso, a diretoria do Sinfemp, que não é pequena, né?
Pois é.
É uma diretoria bastante grande, dadas as proporções do sindicato. É um sindicato que abrange 23 municípios, então a diretoria é muito grande. E queremos também fogosamente abraçar aí a nossa diretoria executiva, que tem mais uma proximidade, assim, que a gente se conhece mais, se encontra mais, porque a executiva tem essa função, né? De estreitar mais as coisas, porque para discutir um assunto com 150 pessoas fica meio difícil. Então, todo sindicato tem sempre a sua diretoria executiva, que é são os membros que compõem ali os cargos efetivos da diretoria, no sentido de fazer com que chegue aos outros diretores alguns comunicados, algumas decisões, né? Mandar aí um alô especial para o nosso tesoureiro, nosso sindicalista José Gonçalves, que hoje está aí pelo mundo afora fazendo encontros de sindicatos, representando a CTB e em tantos outros movimentos dos quais Zé Gonçalves participa. Quero mandar um alô também muito especial para os meus pais, seu Tico e Dona Divone, lá nas Sete Casas, mas as minhas irmãs, Mari Cláudia, Marilândia, meus irmãos Fabiano e Fabrício, que também acompanham. Né? Meu pai agora está um pouco mais afastado do rádio, ele teve aí uma alteração muito brusca no seu problema de saúde, Alzheimer, mas graças a Deus estamos caminhando e minha mãe está lá, do lado, acompanhando, e isso é que é importante, né, Carminha?
Pois é.
E a gente, enquanto está com os pais, está bem acompanhado e vamos agradecendo a Deus esses cuidados que estamos tendo. De maneira especial, pedir saúde e paz para esses meus irmãos, sobretudo as minhas duas irmãs, Mari Cláudia, em especial, e Marilândia, que estão mais ali afincadas. Sobretudo Mari Cláudia, que agora meu pai e minha mãe ficam lá na casa dela, ela que está cuidando e a gente dando suporte na medida do possível. Sempre foram trabalhadores, né? Eu converso muito com o Gonçalves, minha mãe, nos anos 80 e pouco, quando chegou aqui para Patos, já se entrosava lá na luta por água, lá nas Sete Casas, acompanhado exatamente de Zé Gonçalves, que é aí por isso que eu digo, Carminha, que eu não acredito na idade de Zé, não, porque eu, criança, ele já estava na luta lá, mas ele insiste, eu não vou me envolver, não.
Mas a diferença é 10 anos. A diferença para você, para mim, é 10 anos. Então, você era criança, ele já era rapaz,
ele,
né?
Ele já era rapaz, mas é porque ele fica querendo dizer que é coisa de jovem, que ele é jovem, então eu estou meio duvidoso dessa idade. Mas é abraçar todo mundo. Quero abraçar os meus amigos da Escola Alírio Meira Vanderlei, onde eu trabalho aqui no município de Patos, e da Escola Marina Gouveia, lá em São Mamede, onde eu trabalho também. Desejar a vocês todos muita saúde, muita paz, para que Deus possa abençoar. Mas aí, falando na nossa diretoria, nós queremos ainda aproveitar para citar aqui a nossa presidente, Carminha Soares, né? Nosso vice-presidente é Gilson Remígio. Gilson, que é lá de Condado, está acompanhando também, já esteve aí fazendo programa esses dias aqui na rádio. A nossa primeira secretária é Elizabeth Barreto. Está melhor, Elizabeth, Carminha?
Está bem, graças a Deus.
Graças a Deus.
Está se recuperando.
Teve aí um acidente. A gente teve um pequeno acidente porque ela está bem, mas não foi pequeno, não. Eu já disse a ela que louve a Deus porque ela nasceu de novo, viu? Ao nosso segundo secretário, Moisés. Ao primeiro tesoureiro, José Gonçalves. Nossa segunda tesoureira, que é a Marinalva Guedes, né? A diretora de patrimônio, a Edivânia Pereira Gomes. Diretor de formação é o Josinaldo Gomes. Josinaldo está lá em Salgadinho, né? Está em Salgadinho. Também o nosso diretor adjunto de formação, que é o LS Rodrigues, lá por Olho d'Água. Diretor de comunicação e imprensa, o sanfoneiro, cantor, compositor, Marcos Antônio Gregório, município de São José das Pinheiras. O nosso diretor de esporte e lazer, Jonas Lopes. Nosso diretor de educação e cultura é a professora Maria Valéria. Agradecer aí também e abraçar a diretora de aposentados e pensionistas, a professora Socorro Rodrigues, lá pelo São Sebastião. Nossa diretora adjunta de aposentados e pensionistas é a Maria Francicleide, a Cleidinha, trabalha comigo lá no Alírio, né?
Um abraço para ela.
Um abraço, né? Diretora de gênero, Saula Virgínia, o meu adjunto, né? Diretor adjunto jurídico, que é o Ieri Caindre. Abraçar também o diretor de relação institucional, Josualdo, que está licenciado, diretor de saúde e previdência, é o Alan Guedes, diretor adjunto de saúde e previdência, Alice de Souza, nosso diretor de habitação é Adeilda Bezerra, diretor de juventude é o nosso Francisco Pergentino, a Natália é a diretora adjunta de juventude, Natália Maria Romão, E ao pessoal do Conselho Fiscal, né? A Maria de Fátima Alves de Lima, a Lucilene Carlota e ao Paulo Ricardo. E aos nossos suplentes do Conselho Fiscal, o Judas Tadeu, está lá pela zona rural, no sítio Mucambo, né? A Terezinha Delfino e a Rosângela Costa da Silva Gomes, compõem aí a nossa diretoria aqui do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e toda a região. Nosso forte abraço, nossas recomendações e desejos de saúde e paz. Está aproximando o final de ano, já daqui a pouco a gente, olha, o ano começou o dia desse, daqui a pouco a gente já está dizendo Feliz Natal, né, Carminha?
Pois é. É muito rápido, né? A gente pensa que vai demorar, mas chegou rápido. E muitas coisas, né, estão acontecendo no nosso país, muitas questões estão sendo levantadas. Mas a gente tem que ter consciência que trabalhadores e trabalhadoras, servidores e servidoras, têm que estar unidos na luta pelos seus direitos. Hoje, padre, a gente luta para manter os nossos direitos. Antes, a gente lutava para ampliar. Hoje, a dificuldade é tanta que a gente está lutando para não perder o que a gente já conseguiu. E muitas das vezes os servidores não entendem, né? Os trabalhadores não entendem, acham que é normal fazer o que estão fazendo, né? Essa reforma que está vindo por aí para desmontar o serviço público, que não é só... Gostaria de deixar bem claro à população que não é só os servidores que vão ser impactados com essa reforma se ela passar, mas todos aqueles que usam o serviço público, que precisa dele, que está todo dia buscando, né? Porque é para isso que existe o serviço, é para que a população possa ser atendida. E com essa reforma administrativa, a diminuição do Estado, que é o que estão propondo, né? Dizendo que os servidores têm privilégios, quando na realidade a gente está vendo quem é que são os privilegiados nesse país. Mas vamos para o primeiro intervalo e a gente volta daqui a pouco.
Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Um país que crianças elimina, que não ouve o clamor dos esquecidos, onde nunca os humildes são ouvidos, e uma elite sem Deus é quem domina, que permite um estupro em cada esquina, e a certeza da dúvida infeliz, onde quem tem razão baixa serviz, e massacram-se o negro e a mulher. Pode ser o país de quem quiser, mas não é com certeza o meu país. Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Um país onde as leis são descartáveis, pela ausência de códigos corretos, com 40 milhões de analfabetos e maior multidão de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não têm voz, não têm vez nem diretriz, mas corruptos têm voz de vez e bis, e o respaldo de estímulo incomum. Pode ser o país de qualquer um, mas não é com certeza o meu país. Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Um país que perdeu a identidade, sepultou o idioma português e aprendeu a falar pornofonês, aderindo à total vulgaridade. Um país que não tem capacidade de saber o que pensa e o que diz, e não pode esconder a cicatriz de um povo de bem que vive mal. Pode ser o país do carnaval, mas não é com certeza o meu país.
de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas bico calado, faz de conta que sou mudo. Um país que seus índios discrimina, e a ciência e as artes não respeita. Um país que ainda morre de maleita, por atraso geral da medicina. Um país onde escola não ensina, e hospital não dispõe de raio-x. Onde a gente dos morros é feliz, se tem água de chuva e luz do sol. Pode ser o país do futebol, mas não é com certeza o meu país. Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta com o programa Sinfempe para Todos, neste domingo, 23 de novembro, né? 23 de novembro é o penúltimo domingo, o próximo domingo, dia 30, já vai ser o último domingo de novembro, e aí a gente já vai entrar em dezembro. Mas, Carminha, eu queria retomar aqui o que você falava sobre a reforma administrativa. A gente vê as pessoas crendo na palavra do político, quando ele diz não. E aqui o deputado Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, eu já vi entrevistas dizendo, não, a gente está trabalhando para o bem da nação. E eu encontrei alguns servidores dizendo, o deputado disse que a reforma é boa. Aí eu digo, como é que pode um trabalhador deixar de acreditar no sindicato, nos trabalhadores que lutam? Quer dizer que nós vamos lutar por coisa ruim para nós que somos trabalhadores, para acreditar no político que está lá, cheio de regalias, que regalias quem tem são eles, né? Regalias quem tem são eles, como agora essa a PEC da antifacção. Uma PEC elaborada por um ministro da Justiça que foi a vida toda juiz, ministro do Supremo Tribunal. Aí o povo querer acreditar que os deputados, uns ilustres deputados que não entendem nada, um é médico, o outro é não sei o quê, aí vai querer botar na cabeça do povo que eles desmancharam a PEC elaborada por um ministro da Justiça, por um homem que foi da Justiça a vida toda, que entende de leis. Aí não, agora quem entende é os deputados. Vamos desmanchar e fazer outra, porque a dele não ficou boa. Gente, isso é ridículo. E aí eu volto para a reforma administrativa. Deixar de acreditar nos trabalhadores para acreditar no deputado, no governador, no presidente, quem quer que seja. Não é possível, isso não é no mínimo razoável. O trabalhador achar que os trabalhadores estão lutando contra eles. E isso está aí na cabeça, e alguns dementes que estão no meio da rua, que vivem falando mal de sindicato, sem nunca pisar no sindicato. Pois bem, então, aproveitando aqui a reforma administrativa falada aqui por Carminha, né? Aqui a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, traz um pequeno texto aqui dizendo reforma administrativa segue sob alerta. Vamos ver o que diz o texto. Desde a protocolização da PEC 38/2025, proposta por 171 deputados do Centrão, da direita e da extrema-direita, as únicas movimentações na tramitação da proposta parlamentar se referiram a 22 pedidos de retirada de assinaturas de deputados da proposta. Olha, foi proposto por 171, mas tem 22 pedidos de retirada de assinatura. Esses cabas devem estar andando por aí, tá vendo que o povo não está tão idiota como era, não. Essa circunstância de banho-maria, no entanto, exige cuidado e manutenção da mobilização em Brasília, nos estados e sobre os parlamentares. Os pedidos de supressão das assinaturas não se deram por objeção ao texto da PEC, propriamente, mas tão somente pelo momento político. Muitos dos autores e adeptos da proposta consideram inadequado votar a reforma administrativa antes das eleições gerais de 2026. Está vendo aí? Devendo, assim, o debate ser transferido para 2027. É muita bandidagem. Eles querem a reforma como está lá, mas têm medo da eleição, porque sabem que não é do jeito que eles dizem, né? Contudo, caso o presidente da Câmara, Hugo Mota, construa uma articulação favorável à tramitação imediata da PEC, algo remoto até o momento, a alternativa para agilizar o processo parlamentar seria através do apensamento da PEC 38 à PEC 32/2020, já votada em comissão especial e pronta para entrar na pauta de plenário. Ou seja, se não fizer o apensamento, colocar a PEC nesse conjunto aí, não vai ter como votar agora, né? Nós temos a relação dos deputados que estão aí pedindo a assinatura. Esses 171 deputados que confirmaram a assinatura para a PEC começa com o satânico Zé Trovão. Isso não é gente, mas está lá como deputado, né? Deputado Evair Vieira, o Gilberto Abramo, o Toninho Vanscher, o Amaro Neto, o delegado Caveira, que é uma caveira, o Marangoni, o Alceu Moreira, o Gustavo Gaia. Gustavo Gaia, ele devia disputar para Gaia. Gustavo Gaia, porque eu nunca vi gente sem futuro dessa qualidade. O Disseu Esperáfico, o Jorge Braz, o Bibo Nunes, Max Beltrão, o João Maia, o Jorge Goiten, Alan Garcês, Diego Garcia, Pedro Westphalen, Aloysio Mendes, Capitão Alberto, Paulo Azi, Pedro Lucas, Joaquim Passarinho, devia voar de lá. Joaquim Passarinho devia voar. Midinho Madeira, o pastor Marco Feliciano, Ave Maria, Sargento Faú, é aquele do bigodão, ridículo. O Franciane Baio, o Gilson Marques, o Júlio Lopes, o Jefferson Rodrigues, Maurício Marcon, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que ele se acha, né, que é o príncipe, ele vai reinar. O Sóstens Cavalcante, o Enzo Pinto, Maurício do Vôlei, Altineu Cortez, Sanderson, o Carlos Jordi, o Mário Frias, o Zuco, o delegado Ramagem, Ribamar Silva, Caio Viana, Rodrigo Estaco, Sidney Leite, Hugo Leal, Stefano Aguiar, Padovani, Pastor Gil, cada um, Laura Carneiro, Doutor Luizinho, Igo Timo, Átila Lins, Saulo Pedroso, Reinaldo Stefanes, não devia nem estar lá, Luiz Gastão, Luciana Amaral, Danley de Deus, de Deus ele não tem nada, Rodrigo Valadares, Arthur Oliveira, Luiz Lima, o Wellington Roberto aqui da Paraíba, viu? O Wellington Roberto, o Paulinho da Força, que dá raiva, que de força esse troço não está tendo para nada. É o Mar Nascimento, o Kim Kataguiri, Vitor Lipe, Roberto Monteiro, Luísa Canziani, Adilson Barboso, Ricardo Abrão, Daniel Cesácia, que é Otto Alencar, Diego Coronel, Coronel Crisóstomo, Nelson Barbudo, Luiz Carlos Gomes, Paulo de Mei, Marcel Van Hatten. Esse Marcel Van Hatten, eu só me lembro dele quando eu lembro daquele filme monstruoso, né? Luiz Fernando Vampiro, via? É para tirar o sangue do povo mesmo. Luiz Fernando Vampiro, Ricardo Salles, esse daqui é aquele da boiada. Coronel Assis, Rafael Simões, José Rocha, Josivaldo JP, Júlia Zanata, Osmar Terra. Osmar Terra é o médico que acredita nos alienígenas. Anne Ortiz, Júnior Amaral, Ricardo Guide, deputado Vermelho, que de vermelho também nem o sangue. Silvei Alves, Pezente, Cabo Gilberto, outra praga da Paraíba, Cabo Gilberto. Charles Fernandes, Soraya Santos, Áureo Ribeiro, Luciano Vieira, Felipe Carreiras, David Soares, Marcos Soares, Mercinho Lucena, PP Paraíba, viu? Paraíba. Adolfo Viana, Beto Rocha, Helena Lima, Geraldo Rezende, Isnaldo, Yuri do Paredão, rapaz, o cabo botar um cabo desse para ser deputado federal, Yuri do Paredão, ô povão, Duda Ramos, Alexandre Guimarães, Lúcio Muschini, Cabal Chini, Newton Cardoso, Átila Lira, Bebeto, Sérgio Souza, Rogéria Santos, Clarissa Técio, Ercílio, Arthur Lira, Luiz Antônio Correia, Victor Linhares, Bruno Ganem, Tiago de Joaldo, Tião Medeiros, Delegado Cunha, Rodrigo Gambale, Luiz Ovando, Zé Adriano, Zezinho, Nelly, Murilo Galdino, esse Murilo Galdino, outro da Paraíba, a gente está só encontrando aqui as mazelas da Paraíba, Pedro Lupion, Marcelo Crivella, Marussa Boldrin, João Leão, Ismael, Pastor Cláudio Mariano, General Girão, para fazer um giro, fez um girão, Adriana Ventura, Fábio Schiochet, Damião Feliciano, outro da Paraíba, Damião Feliciano, se prepare, Damião, Raimundo Costa, Paulo Abiaquelo, Pastor Diniz, Fausto Santo Júnior, Marcinho Marinho, Iandra, Célio, Aécio Neves, e eu pensei que tinha morrido, Aécio Neves, né? João Cury, Fábio Teruel, Ana Paula, Rafael Prudente, de Prudente, meu Deus, Eli Santos, Renilce Nicodemos, Olival Marques, Ossécio Silva, Alex Manete, Márcio Bioche, Doutor Frederico, Adail Filho, Tiago Flores, Daniel Freitas, Coronel Fernanda, estava gritando esses dias lá, feito doida, Geraldo Mendes, Fátima Palé, Zé Haroldo, deputado Otano de Paula, a Antônia Lúcia e o André Fernandes. Agora, só tem aqui MDB, Republicano, PL e União Brasil. É, e PRD e uns PP. É uma coisa incrível, sabe? Como esse partido republicano tem sido uma mazela aí na Câmara dos Deputados. Enfrentando exatamente os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, Carminha, aí quem quiser se engane. E é fácil. Basta procurar a lista lá no site da Câmara dos Deputados e aí você vai ver no seu estado quem é que está lutando para acabar com o serviço público. Ok? Mas vamos para mais um intervalo musical. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Sinfemp para Todos.
Do futuro é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. E eu vou virar de galo, como o marcado e povo feliz. E eu vou virar de galo, como o marcado e povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável. A vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia. Os homens a publicam no jornal.
e correm através da madrugada. A única velhice que chegou, demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. E
você está ouvindo o programa Sem Fente para Todos.
Estamos de volta com o programa Sem Fente para Todos nesta manhã de domingo, trazendo as notícias nacionais sobre a vida dos trabalhadores, né? A gente está falando aí sobre a PEC, né? Da reforma administrativa. Terminamos o bloco passado com a leitura dos 171 deputados que pediram. Desses 171, como dissemos, 25 já pediram a retirada dos nomes. Aqui da Paraíba, só o Murilo Galdino pediu a retirada dos nomes, mas nós temos 25 que pediram a retirada. O Adail Filho, do Republicanos, o Alexandre Guimarães, do MDB, Alan Garcês, do PP, Coronel Assis, do União, Coronel Fernanda, do PL, Delegado Caveira, do PL, Doutor Luizinho do PP, Duda Ramos do MDB, Emidinho Madeira do PL, Fátima Pelaz do Republicanos, Helena Lima do MDB, Enderson Pinto do MDB, Lúcio Mosquino do MDB, Marussa Boldrin do MDB, Pastor Diniz do União, Paulinho da Força do Solidariedade, Rafael Prudente do MDB, Renilson Nicodemos do MDB, Max Beltrão do PP, Murilo Galdino do Republicanos, Silvei Alves, do União, Tiago de Joaldo, do PP, Tiago Flores, do Republicanos, Zé Haroldo, do Catedral, do PSD e Zuco, do PL. Como dissemos no bloco anterior, eles querem a retirada, mas não é porque não querem a PEC, é porque não querem a votação antes da eleição, porque arrisca os nomes. Mas quem não está preocupado aí é o presidente Hugo Mota. Ele não está preocupado, não. É arrochado todo. Ele acha que a Paraíba toda ele é comandada por ele, não está preocupado. Por que ele não está preocupado? Porque em uma entrevista já foi dito que o Hugo Mota já tomou a decisão. Vai botar a PEC para tramitação diretamente no plenário. Não quer, diz a entrevista. Em entrevista ao site Congresso, em Foco, na semana passada, Pedro Paulo mostrou que ele e Mota não desistir da proposta. Conforme o deputado, o presidente da Câmara já está com sua decisão tomada. Irá enviar a reforma administrativa diretamente ao plenário da casa, sem passar por comissões. Isso seria feito apensando o texto a outra proposta de emenda à Constituição. Disse o entrevistado, vamos trabalhar para não ter CCJ nem comissão especial. A decisão do presidente Hugo Mota já está tomada. Há mais de 30 PECs que tratam de partes do mesmo tema. A ideia é concentrar tudo e levar direto ao plenário, diz Pedro Paulo. O deputado admite que o objetivo seria evitar a realização de audiências sobre o tema, agilizando a tramitação para tentar aprovar a reforma o quanto antes, fugindo do calendário eleitoral do ano que vem. Ou seja, quer correr com a tramitação e impedir o debate público. Tá, você vê a qualidade dos nossos representantes, viu, Carminha?
Olha, isso ainda foi pior do que os 171 que assinou.
Claro, muito pior.
25 retiraram o seu nome. Mas para que essa PEC não fosse a pensar da outra ou fosse para o Congresso, teria que 86 deles apresentar lista para que fosse retirada. Hugo Mota está fazendo uma manobra para que vá direto para o plenário sem discussão com a população, sem discussão com quem realmente vai ser prejudicado, porque, pasmem vocês, não é só os servidores públicos que vão ser prejudicados, mas toda a população que é atendida por ele. Isso é um absurdo, o que a gente está vendo é nessa reforma administrativa, né? Então, um alerta aí a todos os servidores. Como fazer para que isso pare, para que essa PEC não seja votada e para que ela não vá para o plenário. Então, só parando, né? Só os servidores indo para a rua, só o povo nos apoiando.
Muito bem. Agora vamos tratar de um outro assunto importante, sobretudo para a educação, né? Nós temos aí o Plano Nacional, né, da Educação, o PNE, o Plano Nacional da Educação, que foi apresentado um substitutivo do relator e está para ser votado, né? Estava para ser votado aí essa semana, quarta-feira, não sei como é que ficou, mas o substitutivo do relator estava para ser votado, né? A reportagem da CNTE, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, traz uma nota sobre isso. Estava agendado para o dia 18, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, a votação do PL 2614/2024, que versa sobre o novo Plano Nacional de Educação. Após novo período para apresentação de emendas, o relator emitiu o parecer na semana passada com poucos ajustes em seu primeiro substitutivo, né? Nesta versão, que irá a voto, o ajuste mais significativo diz respeito à inclusão do parágrafo 5º ao artigo 25 do projeto de lei, que vincula compromisso de valorização dos profissionais da educação, às metas 17, B, C e D, aos requisitos para acessar os recursos do Programa Nacional de Infraestrutura Escolar, previsto em cerca de 220 bilhões de reais, advindos de parte das receitas com a exploração do petróleo e gás da camada pré-sal, e que ficarão isentos dos limites fiscais com gastos públicos. Outras emendas apresentadas pelas entidades do campo progressista, através de diversos parlamentares, não foram acatadas, entre elas as que previam a elevação do percentual para investimento do PIB em educação equivalente a 10%, o relator manteve 7,5%, pensa no imundo, porém retirou a inusitada estimativa mínima de 3,5% para o setor privado. A indicação do FNDE para gerir o Programa Nacional de Infraestrutura Escolar, eles não permitiram. A definição de prazos mínimos para implementação do custo aluno qualidade, bem como para equiparar o rendimento médio do magistério da educação básica à de outros profissionais com mesma escolaridade para regulamentar o piso salarial de funcionário da educação. A escolha das direções escolares exclusivamente por eleição direta também não querem. Eles não querem porque os deputados são comandados pelos prefeitos, que é quem pedem voto para os deputados. Exato. E os prefeitos não querem as direções escolares votadas, eles querem capachos nas direções escolares, né? Os ajustes nos critérios de gestão dos planos decenais nas três esferas, com menos incidência de critérios meritocráticos e com a garantia de participação dos fóruns estaduais, distritais e municipais de educação em processos democráticos. Eles não querem isso, Carminha. Porque isso...
Cortaram tudo isso. Meu Deus.
É. A sessão de votação na comissão especial foi agendada para as 9 horas. A gente vai tomar conhecimento como é que ficou, para ver se traz aí no próximo programa. Caso não haja recurso para votação da matéria em plenário, o texto aprovado pela comissão poderá seguir diretamente para o Senado, onde se espera concluir a votação com os ajustes necessários, até o recesso parlamentar previsto para dia 19 de dezembro, né? Mais um mês de tramitação com possível retorno à Câmara, caso haja alteração do Senado, que eu acredito que vai haver, porque o que tem salvado muita coisa no Brasil hoje ainda é o Senado, porque a Câmara de Deputados está uma bagaceira.
É, e o Senado ainda tem uma aqui, outra acolá, né, que olha para o povo.
Exato, aí pede vistas, faz um negócio e a gente vai nessa dificuldade. Mas vamos ficar atentos, porque o Plano Nacional de Educação, ele é montado a partir das conferências municipais e estaduais. Quando sai um plano bom, os deputados queimam lá. E nunca sai bom porque o povo não quer participar das conferências municipais. Aí vai o pessoal indicado pelos prefeitos e botam lá o que os prefeitos querem. Olha, é uma dificuldade, viu, Carminha? O povo também procura a dificuldade quando não participa da vida do trabalhador e da trabalhadora no seu município.
Só falar sobre a questão de conferências, né? A gente vê o que hoje é o SUS. O SUS saiu de uma conferência nacional. Hoje é universal. Podem falar o que quiser do SUS, mas é o plano de saúde mais completo do mundo. Em nenhum país, em nenhum local do mundo tem um plano de saúde igual ao SUS. E o povo diz, é de graça. Não, minha gente, não é de graça. É do imposto que você paga quando compra o arroz, quando compra um fósforo. É para lá que vai. É dos nossos impostos. Quem paga somos nós. Ninguém dá nada de graça a ninguém. O exemplo disso é o fato. Né? Onde o povo diz, ah, você foi para a rua e vai receber o seguro-desemprego. Quem está segurando você, trabalhador, é você mesmo. Quando estava na ativa e os que conseguiu, continuam trabalhando. Com os recursos que saem. Antes a gente tinha um PASEP no nome de cada pessoa. Todo servidor, todo trabalhador, no caso PASEP e PIS, tinha uma conta própria. Aí foi feita a reforma, desde a promulgação da nossa Constituição Cidadã, foi feito esse fundo de amparo ao trabalhador, que o dinheiro vai direto para esse fundo, que é para pagar o abono a quem ganha até 2 salários mínimos, para pagar o seguro-desemprego para quem está desempregado e também o salário família. Mas quem rege esse plano, esse fundo, é o governo, quem toma conta do nosso dinheiro. E exemplo disso, a gente vê que o PIS de 2021 não foi pago, porque o então presidente disse que ia economizar. Economizar com o dinheiro do trabalhador numa questão tão importante que era aquele tempo que a gente estava saindo de uma pandemia. E até hoje os trabalhadores estão recebendo o PIS atrasado, porque o ano de 2025 está sendo pago de 2023. Por conta dessa questão. E as dificuldades que estão acontecendo, né, para que o servidor, o trabalhador, receba o seu PIS e o servidor público, o seu PASEP.
Pois é.
Então, gente, nada é de graça. É nosso. É o nosso trabalho. É a força do trabalhador que faz com que esse país tenha essa economia. Porque os grandes, eles investem o dinheiro deles fora do país. Quem faz a economia andar, quem faz o comércio. O povo viveu, a sobrevivência do trabalhador é o próprio trabalhador. Porque se ele ganhar um real, ele gasta esse real. Ele não guarda. Enquanto os bilionários pegam o seu dinheiro e vão investir fora, né, na especulação, no dólar. E os que realmente trabalham, a força de trabalho do nosso país fica desprotegida quando fazem uma reforma administrativa. Quando faz, na realidade, uma reforma trabalhista, dizendo que ia dar mais trabalho, e fez com que os trabalhadores ficassem com seus serviços precarizados na terceirização, na pejotalização. Quando faz uma reforma previdenciária, que faz com que os trabalhadores tenham que trabalhar 40 anos para poder ter o seu salário benefício, aí dizem que está fazendo bem. E mais agora, a gente está vendo o exemplo. Né, que vão passar por cima das comissões para mandar a reforma administrativa direto para o plenário e acabar com o serviço público. Não é com o servidor, é com o serviço público que você é quem é atendido por ele, tanto na saúde, na educação, em todas as áreas, na assistência social. Né? Porque o povo, hoje a gente tem um comércio que ainda funciona, porque tem os aposentados, porque tem os trabalhadores, os servidores públicos, porque tem essa Bolsa Família que dá uma ajuda às famílias e elas não pegam o dinheiro e guardam, não. Elas vão para o comércio, elas vão gastar, porque a sua sobrevivência depende disso. Então, mais uma vez, vamos lutar pelos nossos direitos, não só trabalhadores da iniciativa privada, nem do serviço público, mas todos aqueles que ali estão, sem ter nem como sobreviver, como prover à sua família. Esses trabalhadores que não têm emprego também, são trabalhadores porque não têm um posto de trabalho para que ele esteja lá. Então, vamos nos unir e chamar todos os servidores para a luta, porque de fato, a gente já está vendo que ninguém representa lá na Câmara os trabalhadores. Nem lá e nem aqui.
Justamente. E tá você falando que nada é de graça, eu me lembro agora que a gente está se aproximando do período do 13º. 13º salário do trabalhador. É, algumas prefeituras pagaram já metade, vão pagar a outra metade agora no final do ano. Tem prefeitura que deixou tudo para o final do ano. E o prefeito diz, vamos pagar o 13º, que é um presente do trabalhador. Não é presente do trabalhador, não. Eu faço aqui um cálculo rápido para os trabalhadores. Vamos dizer que aí você ganha R$1.000 por mês. Então, no ano, dá 12 mil. Não é isso? Com mais o 13º, vai para 13 mil. Agora, pense o seguinte. Quantas semanas tem um mês? 4 semanas. Divida 1.000 por 4, dá 250. Só que tem mês que não tem só 4 semanas. Tem mês que tem 5 semanas. Tem 5 domingos. Vamos dizer que dos 12 meses, juntando os meses que tem 5 semanas, o outro que tem 4 semanas e meia, no final você tem mais 4 semanas somadas. Então o 13º não é presente, não. Isso é contando as semanas trabalhadas que a gente não ganhou. Porque a gente ganha por 4 semanas. Um mês com 30 dias, mas tem vários meses que tem 31. A gente ganha por 4 semanas, mas tem mês que tem 5 semanas. Então, juntando os dias que passam de 30 e juntando as semanas que passam de 4 semanas, a gente teria 13 meses. Automaticamente, o 13º salário não é presente, não. É valorizando os dias que a gente trabalhou e não recebeu. Porque o salário é como se fosse 4 semanas cada mês, mas tem mês que tem mais, e a gente não recebe. No mês que tem 5 semanas, a gente não recebe 1.250, recebe os mesmos 1.000. Então, o trabalhador pensa que é um presente. Foi uma forma de compensar os dias trabalhados e não foram recebidos. Por isso, Carminha, reforça o que você disse. Não há nada de graça para o trabalhador e a trabalhadora brasileira. E com isso a gente deixa o povo aí meio esperto, viu? Vamos atrás do 10º. Vamos atrás do 10º, que tem prefeitura que ainda não marcou o calendário de pagamento. Patos até que já anunciou. Prefeito diz, estou injetando. Não, quem está injetando é o trabalhador, que quem vai gastar sou eu. Você está apenas entregando o que é meu, prefeito. Você está entregando o que é do trabalhador. Faz a propaganda da moléstia como se estivesse fazendo a coisa. Está cumprindo com seu dever. Cumpra com seu dever e pronto. Aí diz, estou injetando no município. Está injetando? Não, quem vai injetar sou eu que recebi e vou gastar como eu quero. Você está apenas me entregando o que é meu. E acabou. Então, é para um recado para São Mamede que ainda não marcou. São Mamede, há 13 anos que eu estou lá, pagava metade do 10º no meio do ano e a outra metade. O prefeito anda falando que está com dificuldade, não pagou o 10º. Aí eu fico pensando, como é que alguém tem dificuldade de pagar a metade e agora vai ter que pagar todo mais o mês de dezembro? Eu não sei se esse cálculo foi bem feito, não. Ok? Mas nós vamos ao nosso último intervalo musical e daqui a pouquinho a gente está de volta.
Deixa a carne rói o osso. Mas a vida dessa gente, aposto que está um colosso. Mas a fruta que eles gostam, eu como até o garoto. Mas a fruta que eles gostam, eu como até o garoto. E o povo como está?
Tá com a corda no pescoço.
É o dito popular.
Deixa a carne rói o osso.
Mas a vida dessa gente, aposto que está um colosso. Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoto.
Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoto.
Vivo levando rasteira, levando canseira com pires na mão. Jogo de cartas marcadas, os nossos problemas não têm solução. Tanta conversa fiada e a grande virada não passa de esforço. Mas da fruta que eles gostam, eu como até o garoto.
mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço.
E o povo como está?
Tá com a corda no pescoço.
É o dito popular.
Deixa a carne, vai o osso.
Mas a vida dessa gente, aposto que está um colosso. Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço.
Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço.
Meu compadre, se eu não fosse bamba, caía no chão. Tanta fartura na mesa, se vê na novela da televisão. Até parece brincadeira, eu quase no fundo do poço. Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço.
Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço.
E o povo como está?
Tá com a corda no pescoço.
É o dito popular.
Deixa a carne, rói o osso.
Mas a vida dessa gente, aposto que está um colosso. Mas a fruta que eles gostam, eu como até o garoto.
Mas a fruta que eles gostam, eu como até o garoto.
E o povo como está?
Tá com a corda no pescoço.
É o dito popular.
Deixa a carne, rói o osso.
Mas a vida dessa gente, aposto que está um colosso.
Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço. Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço.
Já conheço essa jogada, é promessa furada, ele disse é bom moço.
Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço. Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço.
Tem gosto de marmelada e o pobre do povo é que leva no doce.
Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço.
No dia do pagamento, a turma lá em casa faz um alvoroço.
Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço. Mas a fruta que eles gostam, eu como até o caroço. Mas a fruta que eles gostam.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta com o programa Sinfempe para Todo. Hoje, quente, porque a gente está falando mal desses danados, desses políticos. Falando mal não, dizendo a verdade, né? E a gente está no nosso último bloco, queremos mandar um alô aí para a nossa querida professora Socorro Rodrigues, ela que é a nossa diretora de aposentados e pensionistas, trabalha aí ajudando, fazendo a ponte com o nosso Instituto de Seguridade Social do município de Patos. E nós temos aqui, né, Carminha, um recadinho, né, do Socorro e do Instituto.
É, um recadinho aí para que todos os aniversariantes do mês de outubro, que ainda não fizeram a prova de vida, vá até o passo prévio. Eu vou ler aqui o nome, né, das pessoas que ainda não foram do mês de outubro, que pode ficar sem o seu salário esse mês, né, retido. Então, olha, Clotildes Alves da Silva, Elisete de Araújo Rodrigues, Eulália Maria da Conceição, Francisca dos Santos Marques, Josimar Torres de Souza, Maria Clarice Rodrigues, Maria Eunice dos Santos Araújo e Maria Lúcia Lima Nunes vão até o Passo Prévio fazer a prova de vida. E essas pessoas são aniversariantes do mês de outubro e ainda não foram, né? Alguém que conheça, se essas pessoas não morarem no município de Patos, avisa seus familiares para que essa pessoa possa fazer a prova de vida. Pode ser feita presencial ou pelo site do Patos Prev, tá certo?
Muito bem, e os aniversariantes de novembro, novembro está acabando, os aniversariantes de novembro também devem procurar o Patos Prev para fazer a prova de vida. São eles a Lirenalda Palmeira de Lima, Alzira das Neves Costa, Carleuza Gomes dos Santos, Cileide dos Santos Brito Souza, Edivânia de Medeiros Souto, Eliomar Medeiros Martins, Caroline Vinícius Tomás de Medeiros, Luciana Alves de França Rocha, Maria do Socorro Sarmento, Maria Lúcia de Lucena Oliveira e Odaí José Macena de Góes. Esses são aniversariantes do mês de novembro. Se ainda não foram, procure o Patos Prev. Se já fizeram, desconsidere a leitura do seu nome aqui nessa lista. Nós recebemos a lista do mês de novembro, pode ser que algum desses já tenha ido lá fazer a sua prova de vida, ou, como disse Carminha, pode também fazer pelo site do Patos Prev.
Olha, padre, tem um zum nos grupos sobre a questão de rateio do Fundeb, que o município de Patos não faz. Eu só queria dizer aos professores que só professor contratado no município de Patos, nós temos 625.
Só professor?
Nós temos mais de 2.700 servidores contratados no município de Patos. Né? Se a gente for ver na educação, só professor tem mais de 600. E aí sim ainda entra vigilante, ainda entra auxiliar de serviço, ainda entra tudo. Então, gente, ainda entra os cuidadores, né? Que a gente tem necessidade desses cuidadores. Aí, por isso, que é tudo pago pelos 70. Como é que vai sobrar?
Ô Carminha, por falar em cuidador, a gente está no final do programa, mas eu trago aqui a notícia, né? A lei mudou aí. Não precisa mais de laudo médico para poder pedir o cuidador. Antes já tinha essa quantidade aí, quando fazia o laudo, a partir de agora não precisa. A escola, através do seu setor pedagógico, é que vai detectar e vai pedir o cuidador para a criança, viu? Não vai, você já pensou se com o laudo médico já tinha assim, agora a escola vai decidir. Mas vamos ver se como é que a escola vai decidir isso, hein? É complicado, vai
não
ter que analisar. É. E você falando aí em contratos, em funcionário, a quantidade, não é brinquedo não, e é chegando mais, viu? Chegando mais. E agora eu presenciei um negócio bem bacana. O vereador vai deixar o funcionário que ele arrumou o emprego na prefeitura, ele está indo deixar nas escolas. Eu vou esperar um debate aí para a gente chegar, mas eu já presenciei em escola, o vereador, além de arrumar o emprego, ainda vai deixar o contratado para deixar bem claro para ele, para a direção da escola, olha, sou eu que estou botando aqui. Cuidado, viu? Isso aqui era para ser uma função, apresentar o funcionário novo na escola, era para ser uma função da secretaria competente, no caso da Secretaria de Educação, mas não, tem vereador, vai pegar o cabra lá e vai deixar no setor de trabalho no primeiro dia. Diz, olha aqui, como o pai faz com o menino no primeiro dia de aula? Pois tem vereador em Patos fazendo a mesma coisa, indo deixar o funcionário que foi contratado no setor de trabalho. No primeiro dia.
Pois é.
Não tá bacana? Prefeito, acorde, viu? Eles estão batendo nas suas costas, mas estão se aproveitando. O negócio tá assim.
Pois é. Mas lembrando que a gente vai ter o encontro regional, né, das auxiliares de serviço no dia 6 de dezembro. Não esqueci, auxiliares de serviço, merendeiras, profissionais do nível técnico, secretários escolares, vigilantes da educação, funcionários de escolas e creches lotados da Secretaria de Educação em cada município. A pauta é revisão salarial, piso salarial nacional, implantação de periculosidade, insalubridade, adicional noturno, PCCS em cada município, jornada e condições de trabalho, dentre outros. 6 de dezembro, sábado, no auditório do Sinfemp, a partir das 9 horas da manhã.
Muito bem, tá aí o recado, chegamos a mais um final do programa Sinfem para Todos. Nós queremos que você possa entrar em contato conosco também, quando puder, mande lá seu aviso, seu recado, sua notícia, sua pergunta, para a gente trazer aqui para o programa. Um forte abraço a todos os nossos ouvintes, um bom almoço para você que está agora se preparando para almoçar. Carminha, até domingo, se Deus quiser, e um abraço a todos.
Que Jesus nos abençoe. Nesse final de domingo, que nós tenhamos uma semana abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que é quem nos defende e quem nos dá o proveito todos os dias.
Acabamos de apresentar o programa Sinfem para Todos.